Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A Bíblia Sagrada diz que da boca das crianças Deus suscita o perfeito louvor. Que seja assim entre os nossos pequenos, e que Deus também nos dê um coração de criança. Amém. Eu estou no Evangelho de Lucas, o capítulo 12, e queria convidar você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Vamos orar. Deus nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, invocamos o teu Espírito Santo, o vento do teu Espírito que sopre sobre nós, que nos alcance, que passe por nós. O mais displicente, o mais ignorante, o mais confuso, o mais incrédulo, o mais debochado, seja tocado pelo teu Espírito Santo. Que aqueles que clamam a ti para ouvir a tua voz recebam a tua resposta. Que aqueles que clamam por ti sejam tocados pelo teu Espírito nessa noite. Invocamos os teus anjos, mensageiros teus, que anunciam a tua palavra, que falem conosco, que tragam os teus recados, que tragam a tua vontade, que o teu Espírito revele o teu querer a todos nós para a glória do teu nome. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que estão distantes nos acompanham virtualmente, em cada casa, em cada reunião, em cada encontro, cada pequeno grupo, que sejam acolhidos pelo teu Espírito, incluídos no nosso encontro, visitados onde quer que estejam, que a tua palavra produza igual efeito, fruto para a glória do Senhor. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 12, eu leio a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão disse a Jesus, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Descanse, coma, beba e folgue. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Esta mesma noite a sua alma lhe será pedida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. A Bíblia Sagrada dedica 215 versículos para falar sobre fé. 218 versículos para tratar do tema salvação. E nada mais, nada menos do que 2.084 versículos a respeito do dinheiro. 215 sobre fé, 218 sobre salvação e 2.084 a respeito do dinheiro. Provavelmente porque nada tem o potencial de substituir Deus em nossas vidas como dinheiro. Das realidades que podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, o dinheiro é talvez a maior delas. O dinheiro é o maior ídolo potencial com o qual convivemos. A advertência de Jesus: não se pode servir a Deus e a Mamom, sugere para nós que dinheiro elevado à categoria de Deus é igual a Mamom. Quando o dinheiro ocupa no seu coração o lugar que Deus deveria ocupar, ele deixa de ser dinheiro e passa a ser chamado Mamom. Mamom é dinheiro elevado à categoria de Deus. Deus minúsculo, ídolo. E daquilo que pode ocupar no nosso coração o lugar de Deus, o dinheiro é o ídolo mais potencial que nós conhecemos e com o qual nós convivemos. De modo que na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira agora, você pode ter ou dinheiro ou Mamom. Se no seu coração o dinheiro ocupa o lugar de Deus, e nas palavras de Jesus você serve o dinheiro, você é escravo, escrava do dinheiro, então você tem na sua bolsa, no seu bolso, Mamom. Mas se o dinheiro serve você, e se você é o senhor do dinheiro, a senhora do dinheiro, então você tem no bolso e na bolsa dinheiro. Só dinheiro. Vale registrar que ser escravo do dinheiro, servir ao dinheiro, não é privilégio dos ricos. Há muito pobre que vive ao redor do dinheiro, que organiza a sua vida ao redor do dinheiro. Do dinheiro que não tem, do dinheiro que gostaria de ter, do dinheiro que perdeu, porque um dia já o teve. Mas não é apenas aquele que tem dinheiro no bolso que pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro pode mandar em você mesmo quando você não tem dinheiro. Não sei o que é mais fácil, a gente se tornar escravo do dinheiro porque tem dinheiro ou se tornar escravo do dinheiro porque não tem dinheiro. Mas o dinheiro ocupa um lugar de primazia no nosso coração e ele se torna Mamom. E Jesus diz: olha, você não pode servir ao dinheiro. Dinheiro tem que ser só dinheiro. Não permita que o seu dinheiro se transforme em Mamom e que se torne o seu senhor e o seu dono. E faça de você o seu escravo, a sua escrava. Portanto, como é que você sabe se você é escravo ou escrava do dinheiro? Como é que você pode saber isso? Dá sugestões para você. Mais precisamente, 20. Mas vai rápido, pode ficar tranquilo que vai rápido. Você é escravo do dinheiro, escrava do dinheiro, quando? Quando você perde os limites do que é justo e legítimo. Quando você acredita que por causa do dinheiro você pode tudo, ou para ter dinheiro você pode tudo. Você não respeita mais limites, você não reconhece fronteiras, você não para, você avança, você usurpa, você toma de assalto, você desconhece direitos dos outros. Você desconhece inclusive os seus próprios direitos, ou você exagera, exacerba os seus direitos. Quando você não reconhece os limites mais do que é justo e do que é legítimo você ter nas mãos, o dinheiro se tornou o seu senhor. Nesta parábola, por exemplo, Jesus está falando e advertindo a respeito da ganância. Ganância. E esta advertência de Jesus, ela nasce de uma fala de um homem que diz assim: peça para o meu irmão, diga ao meu irmão, mande ao meu irmão que reparta a herança comigo. Bom, alguma coisa está acontecendo aqui, porque herança é direito. Naquela cultura, o filho mais velho, o primogênito, recebia herança em dobro. E na falta do pai, não apenas recebia herança em dobro em relação aos seus irmãos mais novos, mas ocupava o lugar do pai na hierarquia da família, tinha autoridade. Bom, o que é que está acontecendo? Ou um irmão mais novo, que viu o irmão mais velho receber a herança dele em dobro, disse, é muito para você e pouco para mim. Mas é uma questão do direito. Não interessa se é muito ou se é pouco. Se a esse coube 10 e a esse coube 20. Era o direito. Então não há por que esse homem dizer, fale para o meu irmão repartir comigo a herança. Ou então o irmão mais velho tomou posse logo dos 30 e não quis dar os 10 de direito do irmão mais novo. O fato é que há uma demanda entre eles. Alguém não está reconhecendo o direito do outro. Está com dinheiro que não lhe pertence. Ou está desejando um dinheiro que não deveria ser seu. Então, quando você perde a noção de limites, de direito e legitimidade, o dinheiro se tornou o seu senhor. Você é escravo, escrava do dinheiro quando? Quando você perde os limites do que é justo e do que é legítimo. Há dinheiro na sua mão que jamais deveria estar aí. Então devolva, restitua. Não vai queimar. Vai jogar no lixo. Se você pode devolver a quem dê direito, devolva. Se não pode, distribua, dê aos pobres. Dê um destino digno para esse dinheiro. O dinheiro que está na sua mão e não deveria estar, se torna o seu mamon e vai escravizar você. Foi essa a experiência de Zaqueu. Quando Jesus entrou em sua casa, ele disse, vou restituir as pessoas que lesei no exercício da minha função. Peguei dinheiro que não era meu. Atravessei os limites da justiça e da legitimidade. Mas eu vou restituir, eu vou devolver. Esse deveria ser o verdadeiro ano da restituição dentro das nossas igrejas evangélicas. Abrirmos mão de um dinheiro sujo e devolvermos a quem dê direito ou distribuirmos aos pobres. 2. Diga a ele que reparta a herança comigo. Quando é que o dinheiro se tornou o seu senhor? E quando é que você é escravo ou escrava do dinheiro? Quando você pratica o ilícito para ganhar dinheiro. Quando você rouba, quando você mente, quando você entra em sistema de corrupção, quando você frauda, quando você se envolve em esquema para ganhar dinheiro, o dinheiro se tornou o seu senhor, o seu mamon, ele vai escravizar você e ele vai cobrar caro por isso daí. O dinheiro não é seu, não põe a mão. Ele vai te fazer mal. Ele é um mamon. É um demônio disfarçado que vai te prejudicar. Não pratique o ilícito para ter dinheiro no seu bolso. Óbvio, né? Num país como o Brasil, nem tanto. 3. Manda ele que reparta a herança comigo. Diga a ele para repartir e reconhecer o meu direito. Quando é que o dinheiro se torna seu senhor? Quando você começa a viver conflitos relacionais por causa do dinheiro. O que você acha que é mais comum? Perder amigos para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar amigos? Perder esposa, marido, filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, cunhado, cunhada, genro, nora, sogra, sogro. Para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para manter a paz nas relações? Especialmente nas nossas relações familiares. Que impressionante que as pessoas que mais metem a mão no nosso dinheiro pertencem à nossa família. Que impressionante isso, é triste, é trágico. Gente do lado do caixão do pai discutindo herança. Mulher do lado do caixão da mãe discutindo quem fica com o anel, com o broche, com a joia. Isso aí é um diabo. É um mamon. Destruindo famílias. Então, quando você começa a perder pessoas para ganhar dinheiro, você se tornou escravo, escrava do dinheiro. Ele se tornou um mamon na sua vida e vai destruir você. 4. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, disse Jesus. A vida de uma mulher não consiste na abundância dos seus bens. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Então, o dinheiro se tornou o seu senhor quando você começa a viver o fetiche das coisas. Quando as coisas começam a te encantar, elas se tornam enfeitiçadas. E enfeitiçam você. O Bauman, um sociólogo, ele diz assim, que numa sociedade de mercado, numa sociedade de consumo, nós precisamos consumir para sentir. Ele diz assim, qual é o problema da gente não ter uma coisa nova? É que a gente, porque não tem uma coisa nova, não tem um sentimento novo. Então a gente precisa consumir uma coisa nova para ter um sentimento novo. Quando a gente começa a precisar de coisas para sentir, quando a gente precisa consumir para mudar o nosso coração, quando a gente precisa ter coisas para ter alegria na alma, o dinheiro se tornou um mamon. Qual o problema da gente não ter um sapato novo? É ter a emoção velha. Por isso é que a mulher diz assim, preciso dar um jeito no meu cabelo. Não é um dar um jeito no meu cabelo, ela quer sentir alguma coisa diferente. Então ela dá um jeito no cabelo. Para sentir alguma coisa diferente. Porque toda vez que ela se olha no espelho, ela vê a mesma cara, o mesmo cabelo, ela sente a mesma coisa. Então ela fala assim, eu vou dar um jeito no meu cabelo, porque quando eu mudar o meu cabelo, eu mudo o meu coração. Quando eu mudar o meu carro, eu mudo o meu coração. Quando eu mudar a minha camisa, eu mudo o meu coração. Então, camisa nova, sentimento novo. Sapato novo, sentimento novo. Sapato velho, sentimento velho. Então, quando a gente precisa de coisas que o dinheiro compra para gerar sentimentos e alegria interior, o dinheiro avançou o sinal e se tornou o nosso mamão. A sensação de que os nossos vazios podem ser satisfeitos com coisas que o dinheiro pode comprar é uma grande ilusão. Você sabe disso, mas você é réu desse crime. 5. A vida de um homem e também de uma mulher, principalmente da mulher, não consiste na abundância dos seus bens. Quando que o dinheiro se tornou seu senhor e você se tornou escravo ou escrava do dinheiro? Quando você avalia as pessoas pelas posses. Quando você deriva a identidade humana de apetrechos pendurados em volta das pessoas. Você mede as pessoas pela bolsa que elas usam, pelo relógio que elas têm no pulso, pelo sapato que elas têm no pé, pelo carro que elas dirigem, pelo restaurante que elas frequentam, pela região da cidade onde elas moram. Quando você começa a avaliar as pessoas assim, o dinheiro já ocupou um lugar no seu coração e já machucou e já sujou a sua alma e a sua consciência. Pior é quando você não apenas avalia os outros, mas você também se avalia a partir das coisas. E nessa nossa sociedade de grifes, de marcas, essa é uma sociedade também de imagens. E as imagens se conversam, as grifes se falam. A bolsa da mulher fala com a bolsa da outra mulher, e elas então percebem se elas estão no mesmo nível. Tá rindo? Verdade, né? Quando ri é porque é verdade. Pegou. Que coisa mais cafona. Cafona é falar cafona, mas é cafona. O sujeito põe a Mont Blanc no bolso, ele anda com a Mont Blanc assim. Pra que uma Mont Blanc no bolso? Eu já tive Mont Blanc. Se a primeira Mont Blanc que eu ganhei, eu punha. Eu ia de Mont Blanc nas reuniões. Não é uma conversa entre pessoas, é uma conversa entre grifes. As grifes se saudam. E se elas se entenderem, as pessoas talvez possam conversar. Se as grifes não se comunicarem, se o relógio do pulso não falar com o relógio do outro pulso, provavelmente os donos dos relógios não conversarão. Isso é mamon. Isso é diabólico. Gente escravizada pelo dinheiro é gente que avalia valor humano pelas posses do humano. 6. A vida de um homem, de uma mulher, não depende, não consiste na abundância dos seus bens. Quando é que você se tornou escravo de mamon? Escrava de mamon. Quando você perdeu a autenticidade. Quando você já não é. Quando você anda tão na moda que você não se reconhece. Quando você faz o que o mercado diz que você tem que fazer. Você usa a roupa que o mercado diz que você tem que usar. A cor que o mercado diz que você tem que usar. Os seus amigos dizem que você tem que ter aquele telefone. Aquele tênis. Aquela calça. Você não gosta, mas todo mundo diz que gente legal tem aquela calça, então você usa aquela calça. Você não tem coragem de dizer não gosto, não quero, não li, vi, não gostei. A nossa sociedade de imagens, em que nós vamos nos comunicando pelo que parecemos ser, e as coisas que nós consumimos vão construindo nossa identidade. Essa nossa sociedade de imagens nos coloca dentro dessa maldição da unanimidade social. Não gosto desse filme, não gosto desse ator, não gosto desse autor, não gosto desse livro, não gosto dessa porcaria, dessa novela, não gosto disso. Ponto final, não gosto. Mas a gente não tem coragem de dizer não gosto. Ou também não tem coragem de dizer gosto. Se tem uma coisa boa nesse movimento chamado gay no Brasil, é essa campanha para todo mundo sair do armário. Deveria ser uma campanha generalizada. Não só para a questão da sexualidade. Saia do armário. Você que não gosta de ser crente, é que você está fazendo o quê na igreja? Vai embora. Você não gosta de ser evangélico? Vai embora. Você gosta de ser evangélico? Você diz assim, eu sou evangélico, sim. Assuma. Sai do armário. Diga, eu sou evangélico. Você gosta do Feliciano? Diga, eu gosto. Paciência. Sai do armário. Seja autêntico. Não seja um Maria vai com as outras. Não critique só porque todo mundo critica. E não siga no coro só porque todo mundo bate palma. Seja autêntico. Essa sociedade de consumo amarrota identidades e cria falsidades. É uma sociedade hipócrita. Todo mundo politicamente correto. É um nojo. Sete. Você é escravo do mamon, escrava do mamon, quando você supervaloriza a aparência. Não vou porque não tenho roupa. Ué, é a roupa que vai? Ou é você que vai, dona? Não vou porque eu não tenho roupa. É um negócio que eu não consigo admitir. Eu fui ovelha de um pastor chamado Edgar Martins, que hoje mora no céu. O pastor Edgar Martins me deu uma das maiores lições da minha vida sobre isso. Eu falei para ele assim, um dia que eu cheguei, ele andava na estica. Eu falava assim, pastor, hoje eu estou bem vestido. Aí ele dizia assim, bem vestido, meu filho, não existe. Existe adequadamente vestido e inadequadamente vestido. Um sujeito de terno e gravata na praia não está adequadamente vestido. Falei, boa, pastor. Então tem gente mal vestida aqui hoje à noite. Mas não é porque a camisa é ruim ou porque a calça é, não tem a marca. É porque não está adequado ao ambiente. Adequação. Adequação. Mas a gente evidentemente julga pela aparência. Eu lembro uma vez que eu fui pregar na Bahia. Fazer uma conferência numa igreja na Bahia. Peguei o avião, sentou-se ao meu lado um sujeito negro, magrinho, velhinho, acabadinho, com uma calça assim, um paletózinho também assim. E eu preconceituosamente olhei para ele e educadamente pedi licença. Me assentei ao lado dele. Mas percebi que ele estava lendo um livro numa língua estranha. Aí eu não sei se naquele dia eu tinha tomado meu remédio, eu estava afim de conversa, eu puxei papo com ele. Ele, sujeito bom de conversa, é baiano, né? Baiano é bom de conversa. Aí eu puxei papo com ele. Bom baiano. Eu estou em conexão vindo de Paris. Falei, ah. O senhor foi fazer em Paris? Pesquisa para a minha dissertação, um trabalho acadêmico, sou professor da Universidade Federal. Ah. O senhor foi pesquisar o quê? Fui pesquisar sobre o preconceito a partir da ótica do negro. Eu falei, ah, muito bom. Falei, e o senhor foi pesquisar em Paris? Ele falou, eu fui porque a literatura em língua portuguesa é muito escassa, então eu só consegui bons livros em alemão e francês. Eu falei, ah, muito bem. Maldito Mamon. Que faz a gente avaliar os outros pela aparência, pelo paletózinho que veste. E maldito pecado, que é alguém avaliar o outro pela cor da sua pele, pela sua etnia. Meu Deus do céu. 8. Tem 20, hein, pessoal? A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Olha, vocês foram abençoados, ficou com 19. Porque esse aqui já é repetido. 8. Confundiu tudo de novo. De manhã deu essa confusão. 8. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Quando é que você está escravo de mamon, escrava de mamon, quando você adota a cultura do descartável. Porque se você precisa de coisas para sentir coisas novas, quanto tempo demora a emoção para ela ficar velha? Quanto tempo demora um sapato novo para ficar sapato velho? Quanto tempo um cabelo novo demora para ficar cabelo velho? Vou dizer para você, mulher, é o tempo entre você sair do cabeleireiro e fazer a primeira lavada. Aquele cabelo maravilhoso fica tudo lambido, assim, escorrido. Aí você começa a viver de acúmulo e substituição. Se você precisa de uma emoção nova, e um sapato traz para você emoção nova, um vestido traz para você emoção nova, um relógio traz para você emoção nova, então você compra um sapato, dois sapatos, três sapatos, quatro sapatos, cinco, aí você vai acumulando. Você vai acumulando. E como você vai acumulando, você vai também substituindo, porque aquele um que era novo ficou velho, aí ele fica num canto da casa, numa gaveta, num lugar do seu armário. Dizem os estudiosos aí que uma roupa que você não usou nos últimos 3 meses, fora a roupa de inverno, né, que a gente guarda de um ano para o outro, mas uma roupa que você não usou nos últimos 3 meses, você não vai usar mais. Doe. Faça limpa no seu guarda-roupa. Não acumule. Doe. Faça um pacto com você mesmo. Toda vez que você ganhar uma camisa nova, você tira uma do seu guarda-roupa e dê para alguém. Toda vez que você comprar uma saia nova, tira uma saia velha e dê para alguém. Aí essa pessoa que diz assim, pastor, mas eu não ganho camisa, tem uns 4 anos. Vai ganhar. Se todo mundo aqui que ganhar uma camisa nova der uma camisa que está no armário, quem sabe você ganha uma camisa. Em vez do pessoal ficar acumulando, a gente vai repartindo. E aquilo que é descartável para mim, porque ficou velho, embora esteja novinho, é útil para quem está do meu lado. Agora, isso me fez lembrar a história daquele pastor que fez uma campanha de doação na igreja dele. O pessoal trouxe sandália havaiana, um pé só. Imagina. E o pastor ficou bravo, né? O pastor ficou bravo aí. Ele fez o seguinte, ele colocou todas as doações no púlpito e falou assim, olha pessoal, quem doou isso aqui pode vir buscar. Estou no 9 ou no 10? 9, né? 9. Esse camarada da parábola diz assim, tens em celeiros muitos bens armazenados para muitos anos. Sabe quando você se tornou escravo do mamon, escrava do mamon? Quando você começa a ter o sonho da ociosidade. Parar de trabalhar. Isso é pecado, viu pessoal? Parar de trabalhar é pecado. Eu queria ser rico para não precisar trabalhar mais. A gente fala assim, ó, nossa, esse cara é tão rico. Nossa Senhora dos Evangélicos, né? Nossa, esse cara é tão rico que nem ele, nem os netos dele precisam trabalhar mais. Como se não precisar trabalhar mais fosse uma virtude. Como se o trabalho fosse uma maldição, fosse um mal necessário. O trabalho é só um meio para a gente conseguir comprar o que a gente quer no fim do mês. Se eu pudesse ter dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero sem precisar trabalhar, eu faria que nem esse cara, folgado esse cara. Alma, tens muito armazenado para muitos anos, agora descansa, come, bebe e folga. Um ócio desgraçado, uma preguiça, um lazarento. Esse camarada, ele não sabe o que é compartilhar as suas riquezas intelectuais, a sua força criativa, o seu espírito de empreendimento. Ele não sabe o que é fazer o bem com aquilo que ele tem nas mãos, com os talentos, com os dons, com a saúde, com a força de trabalho. O trabalho não é uma maldição. O trabalho precisa ser redimido pela gente, não como um meio de ganhar dinheiro, mas como algo digno, a partir do qual a gente coloca o mundo em ordem para abençoar o maior número possível de pessoas. 10. Você é escravo, escrava do dinheiro, quando você com esse papinho de descansa, come, bebe, folga, assume a primazia do bem-estar. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Eu quero comer, beber, descansar e me alegrar. Só quero me divertir a partir de agora. E isso contagia a vida toda. Inclusive, principalmente, as nossas relações. Porque eu sou casado com uma mulher. E eu quero comer, beber, folgar e descansar e me alegrar e me divertir. Mas ela me atrapalha. Ela exige que eu mude. Ela exige que eu faça sacrifícios. Ela exige que eu respeite limites. Não é ela que exige, é o fato de eu estar vivendo com alguém. O Levinas fala que a ética começa quando o outro aparece diante de mim. Então quando eu tenho uma esposa olhando para mim, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que dar informação, eu tenho que levar em consideração. Eu não falo mais eu falo nós. Não existe o que é meu, existe o que é nosso. E não existe só a minha alegria, existe também a tristeza dessa pessoa que está na minha frente, que quando ela chora, o choro dela vem para mim. Mas quando essa pessoa chora e eu começo a chorar por causa dela, eu já não estou nem comendo, nem bebendo, nem folgando, nem me divertindo. Então o que acontece? Quando eu coloco a primazia do meu bem-estar, quando eu estabeleço que na minha vida eu me sentir bem, é o mais importante. Aí eu descarto, não apenas o sapato, mas eu descarto pessoas. Eu descarto inclusive a igreja. Essa igreja eu não me sinto bem. Eu acho que é engraçado, tem gente que diz assim, eu sou da Ibabe porque eu me sinto bem. Quer dizer que se sentisse bem num terreiro de macumba, ia para macumba. É uma questão de sentir bem? A vida não é uma questão de sentir bem. Tem coisas nas quais, ambientes nas quais, realidades nas quais, pessoas com as quais, a gente se sente muito bem, mas isso vai fazer mal. E tem coisas que exigem de nós sacrifícios, disciplina, diligência, mas que vão fazer bem. Essa vida aqui, descansa, come, bebe, folga, alegre-se, divirta-se, não é o melhor lema para a vida. 11. Descansa, come, bebe, folga, descansa, come, bebe e alegre-se. Quando você começa a se considerar onipotente, o mamon já tomou conta de você. O que é se considerar onipotente? Porque você diz assim, não, eu não sou onipotente, eu sei que eu não sou onipotente, você quer ver como você é? Você não consegue conviver com fracasso e frustração. Quando surge um problema, uma inadequação, um obstáculo, você quer tirar da frente rápido. Você acha que tudo pode sair da frente. Tem muita coisa na sua vida que não vai ser resolvida. Não é praga, não é maldição, não adianta dizer que está amarrado, porque já está solto na sua vida. Não vai ser resolvido. Nem dinheiro vai resolver, muito menos o dinheiro. O dinheiro resolve muito pouca coisa, pessoal. Então a gente tem que aprender a conviver com fracasso e com frustração. O dinheiro não garante sucesso em tudo. Mas o dinheiro traz uma sensação de onipotência. Ah, eu estou agora com o meu celeiro cheio, não tenho nada mais com que me preocupar. Mentira, isso é uma grande ilusão. 11 ou 12? 12. Descansa, come, bebe, folga. Descansa, come, bebe, se alegre. Quando você passa a viver com senso de urgência e você é uma pessoa imediatista, esse espírito pragmático do dinheiro já tomou conta de você. Essa ideia de que o dinheiro resolve, resolve rápido. Essa noção de que o dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. E as coisas que vão aparecendo no seu caminho e que vão infelicitando você, vão criando problemas para você, você acha que preenche um cheque e resolve. Não resolve. E se resolve, não resolve rápido. Por exemplo, não tem dinheiro no mundo que faça um adolescente amadurecer em 24 horas. Não dá. Ele vai criar caso para você uns 4, 5 anos. Se for sangue bom. Não adianta. Não adianta você chegar para sua mulher e falar assim, nós não estamos pagando terapia para esse moleque? Como é que fica desse jeito? É, porque é ser humano. Não é máquina de lavar, não é forno micro-ondas, geladeira. É uma pessoa. E não adianta preencher cheque, porque as pessoas não mudam com talão de cheque. Elas fingem que mudam, isso aí a gente consegue. Mas mudar mesmo, lá na alma. Ah, isso aí não muda não. 13. Jesus tem uma palavra aqui pesada, né? Insensato! Eu imagino Jesus olhando para mim, quer dizer, não quero imaginar. Jesus olhando para mim e falando, insensato! Eu falo, quando eu sou insensato a respeito do dinheiro? Jesus falando assim, insensato! Mamon tomou conta do seu coração. Quando? Simples, básico. Isso aqui eu não vou nem comentar direito. Quando você gasta mais do que ganha. Simples. É uma estupidez que a gente faz. Você quer ver como a gente faz? Cheque especial não é receita. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Quanto você ganha? 3.200. O seu cheque especial é de 500. Você ganha 3.200. Você não ganha 3.700. Você ganha 3.200 mais o quinhentão do cheque especial. Não. Cheque especial é dinheiro que vai comer sua alma. Gerente de banco não é seu amigo. Coloca isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Esse pessoal do cartão de crédito não é seu amigo. Quando eles mandam uma coisa para você dizendo feliz aniversário, não é que eles gostam de você. Eles querem laçar você. E o cara que liga na sua casa e diz assim, olha, o senhor tem um crédito pré-aprovado, fala assim, não quero, sai Satanás. Desliga, pá. Desliga. Não, olhe. Crédito não é receita. Pode ajudar muito em emergências da vida. Pode ajudar muito em emergências da vida. E graças a Deus pelos gerentes e gerentes, as mulheres e os homens, tem feminino de gerente? Então, você entendeu? É, que são compreensivos, são humanos, que olham para você e te respeitam, não estão olhando para a meta que está ali no papelzinho embaixo da mesa. Graças a Deus por esse pessoal que tira a gente de algumas enrascadas na vida. Mas crédito não é receita, pode ser armadilha. 14. O mamon se tornou o seu dono quando você tem um padrão de vida que exige sacrifícios exagerados. Olhe isso que eu vou te contar agora. Eu estava falando numa igreja lá no sul do país, uma cidade que você não conhece, uma igreja que você não conhece, um casal que você não conhece. E eu estava falando e o camarada disse assim: pastor, eu estou trabalhando em São Paulo, eu fico lá de segunda a sexta. Venho para casa só no fim de semana, domingo no fim da tarde eu já tenho que pegar um avião, voltar para São Paulo, porque segunda-feira eu tenho que estar lá de manhã e tal. E há muita gente que trabalha assim. E esse camarada disse assim para mim: pastor, eu estou em apuros, porque os meus amigos lá em São Paulo, eles saem na noite, eles me convidam. E eles voltam contando as coisas que eles fizeram, onde eles foram. E eu já não estou aguentando mais dizer não. Eu estou à porta, assim, eu acho que essa semana, eu acho que eu não vou conseguir dizer não. A esposa dele, sentada do lado dele, falou assim: pastor, eu já falei para ele, filho meu não estuda em escola pública. Sabe o que ela disse para ele? Contanto que você mantenha o meu padrão de vida, o que você faz em São Paulo é problema seu. Sabe o que é isso? Mamon. É um demônio. Que faz com que a gente tenha uma vida cara demais. Com privilégios. E para a gente ter uma vida boa, a gente precisa de dinheiro. Mas às vezes a gente constrói uma vida tão boa que o dinheiro começa a precisar da gente. E vai começar a usar a gente. Quando você tem um padrão de vida que exige que você faça sacrifícios exagerados, o mamon tomou conta da sua casa. 15. Insensato. Sabe quem é insensato? Escravo de mamon? Aquela pessoa desorganizada que vive se metendo em dívida, vive endividada. Se tu encontrar uma pessoa que diz assim para você: eu só preciso de 3 mil, resolve a minha vida. Mentira. Primeiro que 3 mil não resolve a vida de ninguém, companheiro. 3 mil? Para resolver a vida? Ah! Agora, quem vem com esse papinho, olha, eu te digo, ó, é a última vez que eu te peço, é 5.200. Vive se metendo em dívida. Sabe qual é a pior pessoa? Pior pessoa não, Deus que me perdoe. A pessoa mais perigosa do mundo não é a pessoa mau caráter. É a pessoa enrolada. Principalmente quando essa pessoa enrolada é legal. É perigosíssima. Ela é enrolada. Ela te pede um dinheiro que realmente ela precisa. Ela combina pagar. E ela realmente acha que vai pagar. Ela marca o dia de te pagar. E ela vai a caminho para te pagar. E é assaltada no caminho. Aí você fala assim: não é possível. É, ela foi assaltada mesmo. Aí você já começa a duvidar se ela é enrolada ou se é mau caráter. Aí você não sabe. Aí você fica com aquela sensação: essa pessoa é enrolada ou essa pessoa tá me usando, está abusando de mim? Aí você fica perdido. E mais do que isso, você vai junto pro buraco com ela. Porque ela é tão legal que você vai até pro buraco com ela. Mas ela é escrava de mamon. Ela tem o celeiro assim, cheio. Aí ela acha que não precisa fazer conta. Dinheiro não aceita desaforo, hein? E tem gente que não tem nada no celeiro mesmo, aí é que acha que não precisa fazer conta mesmo, que não adianta, né? Aí se enrola contigo, se enrola comigo. Eu me enrolo contigo, tu se enrola comigo. E a minha dívida se torna tua dívida. E aí... Que número? 16. Quando você é escravo do mamon, escrava do mamon, a palavra de Jesus diz assim: essa noite te pedirão a tua alma, e o que é que você tem para dar? E o que é que você tem? O que é que você preparou? Essa noite pedirão a tua alma, o que é que você juntou? O que é que vai valer isso aí que você tem no celeiro? Nada. Sabe uma coisa ruim de ouvir, quando os outros falam para a gente e quando a nossa própria consciência fala com a gente? É ruim de ouvir isso aqui, ó. Você tem tudo para ser feliz, e por que você não é? Dá raiva, não dá? A pessoa falar isso para você. Você tem tudo para ser feliz. Olha o seu celeiro, está cheio. Mas o que, que é isso aí? É nada. Você se tornou escravo do mamon quando você tem tudo para ser feliz e não é. Significa que você colocou sua expectativa, você colocou sua esperança, você colocou sua confiança no celeiro. Está errado. 17. Quem ficará com o que você preparou? Seu genro. Sua nora, seu cunhado, seu irmão, seu filho. Que nem o Calvin, né? Aquele garotinho que tem o tigre chamado Haroldo. Gente boa aquele moleque. Aquele moleque é bom demais. Ele falou pro pai dele assim: pai, quando eu crescer eu quero ficar muito rico. Quero ser rico. E o pai dele falou assim: ah, meu filho, vai ter que estudar muito e trabalhar bastante. Ele falou: eu não, senhor, só quero ser o herdeiro. Tem gente que é assim na vida. É encostada. E tem gente que trabalha, 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 trabalha. A gente diz no popular que a gente trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas tem uma outra verdade aí, que tem gente que trabalha tanto e ganha dinheiro, mas não desfruta o dinheiro que tem. Vai colocando em celeiro, vai colocando em celeiro, vai colocando em celeiro. E não desfruta, não vive, não gasta, não consome, não usa. Você pode ler na sua Bíblia, 1 de Paulo Timóteo, capítulo 6, que Deus nos dá dinheiro para duas coisas, para a gente ajudar os outros e para a gente ter alegria. Só tem duas razões para a gente ter dinheiro. Não é, e guardar não é uma delas. Acumular não é uma delas. É ajudar os outros e para a nossa própria satisfação. 1 de Paulo Timóteo, capítulo 6. 18. 18? Você se tornou... Está acabando, hein, pessoal? Você se tornou escravo de mamon quando? Quando você perdeu a capacidade de distinguir preço de valor. Você não sabe distinguir preço de valor. Aí o mamon já tomou conta de você e colocou uma fumaça em volta da sua cabeça que você não enxerga mais as coisas direito, como elas realmente são. Por exemplo, esse celeiro cheio desse cara tem preço. E um preço que varia de acordo com o mercado, com lei da oferta e da procura, com taxa de dólar, com variação cambial. É, isso aí. Preço. Valor é uma outra coisa. Valor é aquilo que não tem preço. Outro dia eu fiz uma maldade, depois fui pedir perdão e explicar direitinho para o menino. Eu cheguei para um menininho aqui da igreja e falei assim: quanto você quer para ser santista? E eu que achei que estava negociando de cima para baixo, tomei uma invertida, o seu iPhone. Falei: opa, peraí, deixa eu... refazer aqui a negociação. Mas depois eu fui para casa pensando em preço e valor e tudo mais. Chamei ele junto com o pai dele e nós demos muita risada. Eu falei assim: quanto custa um iPhone, você sabe? Ele falou: sei. E quanto custa a vida do seu pai? Ele falou: a vida do meu pai não custa nada, porque não tem preço. Não é assim. Eu falei: então, iPhone tem preço, a vida do seu pai tem valor. Você entendeu? entendi, tio. Falei, então, lealdade de coração é uma coisa que tem valor, mas não tem preço. Não permita nunca que uma pessoa, nem mesmo o pastor da sua igreja, no momento de fraqueza, pretenda comprar com algum preço a lealdade do seu coração a qualquer coisa que seja. Uma vez um homem disse assim para mim, comprei um terreno em Atibaia, custou 70 pau. Eu sabia que ele estava meio quebrado, eu falei, você pagou 70 pau num terreno em Atibaia? Eu fiz mais dois plantões por semana, era médico? Fiz mais dois plantões por semana. Ah é? Bastante tempo assim de plantão? Ah, bastante, mas já paguei. Então não custou 70 mil? Como não? Custou 70 mil mais duas noites fora de casa por semana durante X tempo. Custou 70 mil mais ausência na mesa do jantar. Custou 70 mil mais preço e valor. Quando a gente perdeu a noção, é que o mamon já tomou conta. 19? Hã? Não é que vai chegar em 20, vocês contaram tudo errado de novo, de manhã e à noite. Mas como é que um sujeito pode ter escrito com o número do lado e fazer dar errado? Não sei, mas 19. Jesus critica esse homem, adverte esse homem, porque ele guarda para si riquezas. Guarda para si. Esse é o conceito de ganância. Ambição é querer mais. Ganância é querer mais somente para si. Eu acho que nós devemos ser ambiciosos, não gananciosos. Guarda para si riquezas. O dinheiro tomou conta do seu coração e você se tornou escravo, escrava de mamon. Quando? Quando você é muquirana, mão de vaca, avarento. Guarda para si. Você esquece carteira na hora de almoçar com seus amigos. Ah, esqueci no carro. Muquirana. Sonega chocolate na sua casa quando o cunhado vai. Não reparte. Você não reparte. Você não tem prazer de dar. Você não tem prazer de compartilhar, de presentear. Você não tem prazer de abrir o seu celeiro e falar, pega aí o que você quiser. É nosso. Você não tem essa alegria de dar. É porque o mamon enfeitiçou você. Você joga o jogo da retenção e não o jogo da partilha. Dinheiro guardado, riqueza guardada, apodrece. Faz mal. Esse chocolate aí que você não dividiu, vai te fazer mal. 20! O dinheiro tomou conta do seu coração quando você se tornou indiferente ao pobre. Indiferente ao pobre. Você tem, e quem não tem é problema de quem não tem. Você não se comove, não se compadece. Você sequer enxerga o pobre e o necessitado. Você vem com discurso ideológico. Você vem com teoria econômica. Você cita ditado diabólico que quem não tem competência não se estabelece. É verdade, mas quem não se estabelece, mesmo que não tenha competência, é digno do pão de cada dia. Um ser humano não é medido pela sua produtividade, pela sua utilidade, pela rentabilidade que traz ao sistema. Então o pobre precisa ser abençoado e repartido, não é para a gente guardar no celeiro o que a gente tem. O que diz a palavra de Deus? Não é ditado popular, pessoal, quem dá ao pobre empresta a Deus. Não é ditado popular. Quem dá ao pobre empresta a Deus é Provérbios 22:1. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Quem cuida do pobre é rico com Deus. Quem empresta, tem crédito. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. É Provérbios 22:1. É Filipenses capítulo 4, quando a igreja de Filipos socorre o apóstolo Paulo na sua necessidade, o Paulo diz assim: fiquei muito feliz com a oferta que vocês me deram. Por quê? Não porque eu preciso disso, porque eu já aprendi a ter muito e ter pouco. Mas eu fiquei feliz porque o crédito de vocês aumentou. Vocês se tornaram mais ricos. Não porque vocês retiveram e guardaram no celeiro, mas porque vocês distribuíram e não guardaram somente para si. Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 6. Ordene aos ricos deste mundo que sejam generosos e cheios de boas obras, e assim serão ricos diante de Deus. Então, quando é que o mamom enfeitiçou a gente? Quando a gente se torna indiferente com a pobreza, quando a gente não reparte aquilo que Deus nos deu. Bom, eu tenho certeza que eu até que tenho um negócio escrito aqui, não consegui, me perdi todo, você então nem se fala. Por exemplo, qual é o sétimo? Eu não espero que você guarde as 20 coisas, 19. Eu vou ter que chegar em casa e gastar uma noite aqui fazendo esse estudo aqui para saber se são 19, 20 ou 21. Porque de noite, de manhã, saí daqui sem saber se era 19, 20 ou 21. Passei a tarde cuidando desse treco, cheguei aqui, não sei se é 19, 20 ou 21. Mas eu não espero que você guarde as 19, 20 sugestões. Eu não espero isso. Eu espero que você, primeiro, tenha se percebido em alguma coisa que eu falei, da mesma maneira que eu me percebi em várias coisas que eu falei. Mas eu espero também que você, sabendo que a Bíblia tem, o Novo Testamento, 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação e 2084 sobre dinheiro, que você perceba que dinheiro é um assunto importantíssimo na nossa espiritualidade. Por quê? Porque dinheiro tem esse potencial de nos escravizar. E de nos escravizar e destruir a nossa vida. Mas o dinheiro tem um potencial de ser bênção na nossa mão, quando ele é recebido de Deus e é usado como deve ser usado. O dinheiro bem usado, ele é alguma coisa que abençoa pessoas. Então eu gostaria de terminar, como fizemos, pedindo ao pastor Levi que orasse por você. Se você quiser vir aqui à frente e dizer assim: eu estou enrolado com dinheiro. Eu estou num cativeiro financeiro, ou porque eu tenho muito, ou porque eu tenho pouco, ou porque eu estou devendo, ou porque eu não sei cuidar, ou porque eu sou tudo isso daí que você falou. Dinheiro é uma coisa mal resolvida na minha vida, eu estou em esquema, eu preciso colocar essa questão do dinheiro diante de Deus, e eu estou aqui na frente agora para isso. Evidente, eu não estou aqui dizendo para você: vem aqui que Deus vai te dar dinheiro. Se der, louvado seja Deus. Mas você sabe que esse papo de teologia da prosperidade não passa por aqui. Mas também não passa a teologia da miséria. Não passa. Nós queremos vidas desembaraçadas. Nós queremos vidas que sejam, que tenham a sua dignidade. E no mundo que a gente vive, o dinheiro é uma ferramenta necessária. Mas quando ele está no lugar dele, quando a gente mexe com ele do jeito certo, quando a gente pensa a respeito dele do jeito certo, quando a gente faz com ele aquilo que precisa ser feito, e a Bíblia ensina como pensar, como agir, como gerenciar, como cuidar, como administrar o dinheiro. Então é legítimo a gente pedir a Deus um outro coração, discernimento, sabedoria. E é legítimo a gente pedir a Deus libertação desse maldito mamom. A libertação pode ser uma coisa da sua cabeça, pode ser uma coisa, um cativeiro na sua cabeça, um cativeiro no seu coração, um cativeiro na sua estrutura familiar, um cativeiro na sua circunstância. É um cativeiro. Tem alguém dando ou ditando as regras da sua lealdade, dos seus compromissos de vida, e não é Deus, é o mamon. Então nós vamos pedir em nome de Jesus a libertação desse cativeiro. Para a gente ter vida desembaraçada, para a gente viver bem, abençoando pessoas com a bênção de Deus que está sobre nós. Então eu termino convidando você a vir aqui à frente. Colocar a sua vida financeira diante de Deus em oração. E leio para você o que diz a palavra de Deus em Paulo a Timóteo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. Que ponham a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Para a nossa satisfação. Ordene aos ricos deste mundo, no presente mundo, que pratiquem o bem e que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém. É sua vez. Vamos nos levantar, e você que ouviu a palavra e entende que esse é o seu momento, saia do seu lugar rapidamente e venha até aqui à frente. Nós vamos orar. O Senhor falou com você de alguma forma. Vamos orar juntos. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Venha até aqui à frente, pode chegar mais. Isso, chega. Chega. Não se acanhe, nem peça licença para chegar até aqui. O seu desejo no coração, essa mensagem, em tantos pontos, tocou o seu coração. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Você que nos acompanha aí em casa, onde você estiver. Se você quiser aí na sua casa se ajoelhar, faça isso aí. Nós vamos orar. Porque nós cremos na palavra do Senhor que foi ministrada nesse lugar. Deus falou conosco. Deus falou conosco mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, existem algumas correntes que estão prendendo os nossos pés. Nós não conseguimos andar, não conseguimos te seguir direito. Existem algumas correntes e algemas que estão prendendo as nossas mãos. A gente não consegue te adorar, estender a mão, ofertar. Há algo que prende a nossa vida e nós não conseguimos seguir livremente. E nós como igreja hoje, nós como teu corpo hoje, suplicamos por tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mamon. Mamon. Nós como igreja te repreendemos em nome de Jesus de Nazaré. Você está repreendido em nome de Jesus. E os hábitos errados que foram produzidos por tua opressão, que comecem a desaparecer nas nossas vidas em nome de Jesus. Os vícios que essa opressão trouxe também comecem a sumir em nome de Jesus, porque nós repreendemos toda a força maligna de Mamom nas nossas vidas. Sai em nome de Jesus. Nas nossas famílias, fiquem livres dessas maldições em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Nós vamos...